Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e na entrevista da semana eu converso com Maria Tereza Carrion Carracedo, da Entre Linhas Editora, sobre o legado literário da escritora matogrossense Tereza Albuis, que foi escolhida em 2013 como patrona perpétua das letras brasileiras em Nova York e mestre da cultura em Mato Grosso, agora em 2022. Vamos ouvir.
Entrevista.
A contribuição da romancista Tereza Albuis para a literatura brasileira poderá surpreender alguns leitores e críticos. Ela foi escolhida como patrona perpétua das letras brasileiras em Nova York, em 2013, e mestre da cultura em Mato Grosso neste ano. Seu legado está sendo resgatado com o lançamento de mais um livro, a versão impressa de A Dança do Jaguar, publicado pela editora Entre Linhas, de Cuiabá, Mato Grosso. A obra já tinha sido lançada anteriormente apenas em formato digital, no Salão do Livro de Paris, no ano de 2000. Para falar dessa publicação e do resgate do legado de Tereza Albuis, a gente conversa agora com Maria Tereza Carrion Carracedo, editora da Entre Linhas. Maria Tereza, bem-vinda ao Autores e Livros.
Tudo bem, Anderson. Quero cumprimentá-lo, agradecer o espaço de divulgação e cumprimentar os ouvintes da Rádio Senado, de programa tão importante para a divulgação da literatura brasileira.
Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes nunca tiveram contato com os livros da Tereza Albuis. Então, vamos começar falando quem foi Tereza Albuis e por que, que ela é tão importante para a nossa literatura.
Então, a Tereza, ela nasceu em Várzea Grande, uma cidade irmã aqui muito próxima de Cuiabá, dividida por uma ponte, né? Ela graduou-se em Direito, em Letras e Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi criada aqui em Cuiabá, passou a partir da adolescência, ela foi para o Rio de Janeiro, onde fez essas faculdades. Em seguida, mudou-se para São Francisco, nos Estados Unidos, onde viveu por aproximadamente 3 anos, onde se casou com um arquiteto e mudou-se para Nova York. Nessa mudança entre São Francisco e Nova York, ela começou a escrever toda a sua obra. E ela faleceu em 2005, vitimada por um câncer em Nova York, mas nesse ano ela já tinha publicado 4 livros impressos, um livro, estes em português, né? Todos eles, um livro digital que lançou no Salão do Livro de Paris, chamado A Dança do Jaguar, que agora nós estamos lançando na sua versão impressa. E também tinha publicado um dos livros, chamado Pedra Canga, em inglês. E o editor dela, na época, era um grande editor brasileiro, chamado Enio Silveira, que foi o dono da Civilização Brasileira. Certamente, Tereza seria muito mais conhecida se o seu editor não tivesse falecido. Logo depois de publicar um grande livro chamado O Berro do Cordeiro em Nova York, que é um livro maravilhoso da Tereza. Infelizmente, o Enio faleceu. Em seguida, a Tereza foi acometida pela doença, então isso prejudicou muito a divulgação da obra dela.
Como é que está sendo o resgate da sua obra? Como é que está sendo a divulgação desse material nos dias de hoje?
Então, como os livros dela foram publicados em uma única edição nas décadas de 80 e início de 90, a escritora ela ficou com a obra pouco conhecida. E nós, tendo um contato com o Berro do Cordeiro em Nova York, nós resolvemos publicar toda a sua obra. Entramos em contato com a sua irmã, Glória Albuis, que vive aqui no Brasil, uma cineasta aqui em Mato Grosso, e por meio dela nós conseguimos a autorização dos herdeiros, que é o seu esposo, e dos filhos. Eles deram autorização para que a Entre Linhas Editora, aqui de Cuiabá, publicasse toda a sua obra. E nós resolvemos começar com reedições dos seus primeiros livros. A editora Entre Linhas começou a publicar a partir do seu primeiro livro, que foi Pedra Canga, todos os romances. Depois, A Chapada da Palma Roxa, A Travessia dos Sempre Vivos e O Berro do Cordeiro em Nova York. Nós publicamos um box com esses 4 romances que foram lançados no final de 2019. E a divulgação também ficou prejudicada em razão do início da pandemia, logo em seguida. Então, publicamos esses livros. Agora, nesse momento, estamos lançando A Dança do Jaguar. E a Teresa, ela deixou vários livros inéditos que serão as nossas próximas publicações, né? Veja bem, esses quatro primeiros livros, eles, de alguma forma, eles se passam nas planícies pantaneiras, que é a região onde ela viveu e nasceu, faz referência em um que outro título às suas vivências no Rio de Janeiro, depois São Francisco e Nova York. Esse último livro, A Dança do Jaguar, ele se passa nos Estados Unidos, em São Francisco, né? E os próximos em outras regiões do mundo, né? Os livros inéditos que ela deixou são O Guardião de Al Capone, romance; O Caminho das Revelações, também romance; Transições; e aí livros de contos intitulados Sonhos de Pano e Barro e Nó de Rosas. Esses livros são inéditos. E eu fui informada pela família que um ou dois títulos novos foram localizados recentemente nos pertences dela em Nova York.
A senhora, como editora, como é que a senhora vê a temática que ela usava nos livros? Como é que a senhora vê esse resgate também? Porque é muito importante que a gente resgate esses nomes da nossa literatura que, por um motivo ou outro, ficaram perdidos no passado. Então, nesse seu trabalho como editora, como é que a senhora vê esse resgate?
Eu penso ser de extrema importância que os brasileiros conheçam o trabalho da Teresa. Ela tem uma prosa absolutamente envolvente ao tratar de temáticas muito fortes que ela vivenciou aqui na região do Pantanal. Ela se inspirou em fatos reais e elaborou seu trabalho de ficção de uma forma incrível. Eu, quando tive o contato com o seu livro Berro do Cordeiro em Nova York, eu fiquei impressionada, porque parece que você fica aprisionada num universo da Teresa, que é um universo paralelo, onde você tem a realidade e você tem também uma outra dimensão. E a prosa literária dela é muito rica. Então, vale muito a pena conhecer esta autora mato-grossense, que, sem dúvida alguma, tem muito a contribuir com a literatura universal. E nós estamos muito felizes de começar esse trabalho, né, de publicação e divulgação, e esperamos conseguir espaços para falar de Teresa, assim como você está nos dando essa oportunidade importantíssima, né, de falar aos brasileiros sobre essa autora.
Agora, com a pandemia quase que normalizando a realidade, a situação, como é que tem sido esse trabalho de divulgação desses lançamentos? Como é que tem sido a recepção desse livro? Já tem tido críticas e resultados?
Então, Anderson, nós fizemos a programação de fazer o lançamento desse livro, A Dança do Jaguar, juntamente com um filme ensaio sobre a vida e obra da Teresa Albuez. Nós apresentamos um projeto aqui no estado de Mato Grosso, chamado, o edital se chama Mestres da Cultura. Ela foi considerada mestre da cultura, e assim nós conseguimos um apoio financeiro para a edição desse livro impresso e a produção desse filme ensaio. Então nós tínhamos marcado esse lançamento para o final de junho. Infelizmente ele não pôde ocorrer porque a família da escritora, vários membros da família contraíram Covid. E aí nós tivemos de última hora que cancelar o lançamento até que todo mundo ficasse bem. E agora nós estamos na expectativa de lançar esse livro, esse filme. E então é o primeiro passo que a gente dá para sair do estado de Mato Grosso apresentando a Teresa. E a gente espera conseguir bons resultados.
Esse livro está disponível para compra no site da editora?
Sim, o site, nós temos uma loja virtual. Os livros da Teresa podem ser adquiridos no endereço dessa loja, que é www.entrelinhaseditora.com.br. E lá você digita o nome da autora, tem acesso aos 5 livros publicados.
Maria Tereza, obrigado pela sua participação aqui no Autores Livros, obrigado pelos esclarecimentos e parabéns também pelo resgate do trabalho e da obra da Tereza Albuis. Um abraço e até a próxima.
Muito obrigada. Um abraço aos ouvintes desse programa especial Autores e Livros da Rádio Senado.
Todos os livros de Tereza Albuis estão disponíveis no site da editora, entrelinhaseditora.com.br. Depois da prosa, é hora da poesia. Hoje, no Encantos de Versos, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Zila Mamed, um grande nome da literatura brasileira e potiguar.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você a poética de Zila Mamed, que viveu de 1928 a 1985. Natural de Nova Palmeira, na Paraíba, Zila Mamed foi uma importante poetisa, ensaísta e bibliotecária. Estreou na poesia em 1953 com a publicação de Rosa de Pedra. Em 1958, lançou Salinas. Em 59, O Arado. Em 75, foi a vez de Exercício da Palavra. Em 78, veio a lume Corpo a Corpo. Nesse mesmo ano, reuniu as 5 primeiras obras numa só, intitulada Navegos. Em 84, publicou A Herança. Do livro O Arado, selecionei para você Antecolheita. Ah, te saber distante, embora a chuva amareleça em frutos e a colheita não tarde. Já meus dedos se apresentam como instrumentos à terra matinal. Ausentes os teus braços, a charrua nega-se à lida, caminhança e bois. O catavento remudece as hastes que calentavam cedo anoitecer. Não sei que faça dos celeiros. Vem, setembro amadurece nos folhados, deixando-se nascentes para o estio. Vem que me espanta o apacentar das ramas e minhas mãos, de frágeis, agonizam nessa visão de lavras, de eira e sol. A poética de Zila Mamed é marcada por temas relacionados ao sertão nordestino, às suas paixões e ao fascínio pelo mar. Exemplo disso encontramos nos versos de Cais. Três navios fugindo, três demônios do mar fazendo suas montarias. Ninguém dizendo adeus, todos chorando, eu querendo remar, mas eu ficando de bruços nesse cais que não desejo, pois loucas peço as três cavalgaduras que pisaram no espelho cal, repolhos, e encheram seus pulmões de maresia. Três demônios velejam satisfeitos, três navios mergulham no horizonte, e eu nem sequer me faço mastro ou leme. Nem galopar eu posso, três navios, à noite, quando as brumas me ferirem, presa nas rédeas desses três demônios. Autora premiada, seus livros, objetos e cartas fazem parte do acervo de coleções especiais da Biblioteca Central Zila Mamed, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora, fechando nossa homenagem a essa grande poetisa paraibana, você ouve Trigal. Por entre noite e noite, essas veredas para os trigais maduros me acenando. Despertam-se campinas, precipitam-se as invenções da luz na ventania. Por entre lua e lua, essa querência, um resmungar de espigas conscientes do retorno às searas que ceifeiros já descerraram olhos invernais. Planície enlourecendo se oferece, e um mar desenha nos pendões crescentes. Ceifeiros, seus marujos sem navios, pescam sementes, riscam no amarelo a saudade dos peixes inascidos, nesse não mar das águas, mar de pão. Inspirada no trabalho agrário, ouça O Cio da Terra, canção de Milton Nascimento, em parceria com Chico Buarque.
Para a cama, recolher a garapa.
Esse foi o Encantos Diversos dedicado a Zila Mamede. Se você quiser conhecer mais da obra dela, vários de seus livros estão à venda no Sebo Vermelho, em sebovermelhoedições.com.br. Antes da gente encerrar o programa de hoje, quero contar que o Autores e Livros cresceu e passou a ter mais destaque na internet. Quem acompanha a gente no site da Rádio Senado ou nas plataformas de podcast pode conferir, toda terça-feira, conteúdos exclusivos como entrevistas, resenhas, dicas de leitura e também poesia. É o Autores e Livros Dose Extra. A gente espera então você no site senado.leg.br/rádio ou no seu tocador de podcast preferido. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário. Thank you.